Gabriela FM. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim. Toca pra mim. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim. Vem cravo e canela. Ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo. E faça a sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo. E faça a sua cabeça. Eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de junho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde ou um pouquinho mais, caso necessite. Olha, desde já eu quero agradecer pela audiência, desejar uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Bom início de semana.
Obrigada, Kátia. Boa tarde para você. Bom início de semana a você e a você, ouvinte da Gabriela FM. Seja bem-vinda, bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Pode fazer uso desse canal, claro, e ficar à vontade na nossa programação. Já estamos online no WhatsApp da Gabi, é o 98829-1029. Você envia sua mensagem de texto. Já já a gente libera a participação no 36752000 e você participa também. Usa esse canal para fazer sua denúncia, reclamação ou até mesmo a sua sugestão. A gente agradece a você que está aí no Facebook da Rádio Gabriela FM acompanhando essa edição ao vivo, ou em nosso site, que também tem câmeras ao vivo aí, e você acompanha toda a movimentação do estúdio aqui da Gabriela FM. Vale lembrar que o Jornal do Meio-Dia, edição de hoje, também está disponível, já vai estar disponível ao final do programa, em podcast, para você conferir em todas as plataformas, Spotify, Deezer, também no Apple Music. Então você procura aí Gabriela FM nas suas redes sociais também e acompanha todos os trâmites aqui da Gabi, que está há 28 anos no ar. Ontem, Kátia, a gente comemorou os 28 anos da Rádio Gabriela FM em um clima bem diferente, bem itinerante mesmo. A galera participando, parabenizando a Rádio Gabriela pelos seus 28 anos. E com esses 28 anos, a Gabi vem revolucionando cada vez mais, né? Vem evoluindo cada vez mais nesse âmbito das redes sociais também, procurando evoluir. Isso é bacana, viu?
Então, lembrando que o podcast aí do programa você encontra também no site da Gabriela FM, tá? Você pode entrar lá. E sobre a Gabriela FM, que completou 28 aninhos, é muito novinha, né? Mas tem tanta história, tanta gente já passou por aqui. A Gabriela FM, como eu coloquei ontem na rede social, né? A Gabriela FM completou 28 anos levando muita música, informação, né? Entretenimento aos nossos ouvintes, premiando aos nossos ouvintes e realizando sempre ações, principalmente ações sociais, né? Porque a Gabriela FM faz a programação realmente voltada para o ouvinte. Então, ouvinte, obrigada a você pela audiência nesses 28 anos. Eu só estou aqui há pouco mais de 3 anos e eu agradeço muito porque nesses pouco mais de 3 anos eu estou aqui desde o início, né, do Jornal do Meio Dia, um programa que junto com, eu sentei com o Valderico, apresentei como seria a estrutura do programa, ele aprovou, né? Então eu produzo, dirijo esse programa diariamente, estou aqui, então é um prazer fazer esse programa para vocês. Então o Jornal do Meio Dia faz parte também, né, dos 28 anos aí de história da Gabriela FM, sem falar dos programas musicais que são consolidadíssimos, né? Tem aquele programa que era só no domingo e os ouvintes pediram, não, coloca sábado também, que é do Axé, né? Que
é o Axé Saudade.
Axé Saudade, traz as melhores músicas da Axé Music. E é impressionante como as pessoas curtem esse programa, além de outros, né? O Love Songs, por exemplo, também é um programa muito consolidado. O Ligou, Pediu, Tocou, são só exemplos, né? Porque são muitos programas, né? Sem falar dos profissionais que estão aqui há 28 anos, como Renato Nogueira, que é o nosso coordenador, e também o Marcos Bezerra, né? Eu estou dizendo em relação aos locutores. Então, parabéns aí a todos os profissionais que fazem a programação da Gabriela FM, principalmente parabéns à direção da emissora, que também está sempre procurando inovar e buscando o que há de melhor aí para levar para os nossos ouvintes. Eu não posso deixar de agradecer quem trabalha também nos bastidores, como o pessoal que cuida aí dessa parte de TI, que é o nosso amigo Bolinha, né? Tem também o Thiago, que tem uma agência, que é a agência de publicidade, que cuida aqui do marketing da Gabriela, também está sempre inovando aí nas redes sociais, sites, eles estão sempre à frente aí dessa parte. Então, todos que trabalham nos bastidores, então parabéns a todos, parabéns Gabriela FM, e faz aniversário no dia do aniversário de Ilhéus, né? Ilhéus, que em 28 de junho também faz aniversário, nesse 28 de junho são 486 anos de história, né? De emancipação política, são 139 anos, né? Novinha, digamos, tem muita história em Ilhéus, né? Uma cidade linda, maravilhosa, de belas praias, né? A natureza é assim, super generosa com Ilhéus. E, enfim, a gente só tem que parabenizar os ilhéenses, né? Porque a gestão pública municipal deixa a desejar. Ilhéus merece ser mais bem cuidada. Mas, enfim, parabéns aos ilhéenses, parabéns à cidade de Ilhéus, né? Terra de Jorge Amado também. Jorge Amado nasceu em Itabuna, mas também se criou em Ilhéus. Terra da Gabriela. Então, a gente tem tudo a ver, né? Gabriela FM e Ilhéus.
Uma coisa, Kátia, que me deixou super feliz ontem foi ver a forma como as pessoas, os nossos ouvintes, né? O carinho que os nossos ouvintes têm aí pela Rádio Gabriela FM. Ouvintes aí que dizem que acompanham a programação desde os primórdios, né? Desde quando a rádio surgiu em caráter experimental. Um ouvinte ontem declarava pra gente que ele ouvia até mesmo a vinheta. Rádio Gabriela FM funcionando em caráter experimental. Ele dizendo que até os tempos de hoje ele lembra disso. Que a Gabriela FM faz parte da vida dele há 28 anos, que ele é fiel à Rádio Gabriela FM, sempre acompanha aí a nossa programação e toda a programação. Ele deixa a televisão de lado e acompanha sempre as informações, sempre as músicas através do rádio, através da Gabriela FM. Isso é bom demais saber disso, é bom demais receber o carinho de todos os nossos ouvintes, de todos vocês que acompanham a nossa programação há 28 anos atrás ou há menos de 28, e todas as pessoas que passaram por aqui, né? Todos os diretores, todos os locutores, todo o pessoal da manutenção também. Todo mundo que passou por aqui tem a sua história na Gabriela FM, então nós agradecemos também a cada um desses personagens super importantes nesses 28 anos.
E eu acho engraçado que eu já ouvi relatos de pessoas assim que tem 28 anos exato, né? Eu cresci com a Gabriela FM, eu já ouvi cada história, gente, é bem interessante. Já ouvi história até de gente que diz que já conseguiu namorado, namorada, né? Através do Love Song, do Love Songs, né? Léo Guedes, padrinho aí dessa galera. Então, parabéns aí aos nossos ouvintes que também faz essa rádio, né? Ele sempre liga aqui e diz, Gabriela FM, a rádio que faz a minha trilha sonora. É isso mesmo, faz a trilha sonora.
Faz a trilha sonora da vida de muita gente.
De muita gente mesmo. Então, parabéns mesmo, Gabriela FM, Ilhéus. Uma tem a ver com a outra, né? Olha que maravilha. Para você que está nos ouvindo de qualquer parte aí do país, de outras regiões, a Gabriela FM, há 28 anos, nasceu, se criou, né? Instalada aqui em Ilhéus, no bairro Banco da Vitória, no Alto Bela Vista. Bem, e todos vocês que estão nos ouvindo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Jornal do Meio-Dia. Fica conosco, Jornal do Meio-Dia de 29 de junho está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Seu futuro em movimento, inscrições abertas. Olha, em Ilhéus, nesse momento, segundo a previsão, está nublado e faz 27 graus. Mas aqui onde nós estamos, no Alto Bela Vista, no bairro Vitória, Banco da Vitória, a gente olha lá para baixo, está tudo cinza, né? Está chovendo mesmo. Você que está nos ouvindo aí do centro, de alguns bairros de Ilhéus, como é que está o tempo aí? Está muito chuvoso? Pois é, se agasalhe, que está um pouquinho frio, tá? Evite sair de casa, se for sair, use máscara e use óculos, tá? Se proteja sempre e se cuida, tá? Você, a partir de agora, fica bem informado no Jornal do Meio-Dia com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes com o Jornal à Tarde. Bahia registra 3.251 novos casos e 51 óbitos por Covid-19 em 24 horas, infelizmente. O número total de casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia até hoje e principalmente o número de curados, vamos falar ainda hoje.
No Jornal Correio da Bahia, dois homens são mortos durante a ação da PM no Complexo do Nordeste.
Pois é, isso ocorreu lá na capital baiana, em Salvador, ali no bairro Nordeste de Amaralina, porque foi o Complexo do Nordeste, naquela região ali do bairro Nordeste de Amaralina. Vamos ao Jornal o Globo. Brasil registra quase 30 mil novos casos de coronavírus. E também vale lembrar os números de curados, né, minha gente? O painel aí, né, o coronavírus no Ministério da Saúde, né, que eles falam placar da vida de 28 de junho, que também saiu ontem à noite, né, porque a gente sempre traz o que a gente recebe da noite anterior, né? São 733.848 brasileiros curados da Covid-19 e 552.673 em tratamento em todo o Brasil, tá? Então, já foram registrados mais de 1 milhão e 300 casos da doença no país desde o início da pandemia. Então, desse número de mais de 1 milhão, você já tem aí mais de 733 mil brasileiros curados e mais de 550 mil em recuperação, né? Que todos se recuperem cada vez mais, assim como o nosso querido catedrático Neo Bastos, que já está em casa com a família, né? Que emocionou muita gente ontem, que viu os vídeos aí rolando nas redes sociais, nos WhatsApps da vida. O Neo Bastos, que já saiu do hospital e está em casa com a família. A gente só deseja mais e mais saúde para Neo.
Se Neo estiver ouvindo a gente, um beijo bem especial para você, Neo Bastos. No jornal O Dia, testes de vacina contra a Covid mostram eficácia, diz grupo chinês.
Jornal Extra, mundo ultrapassa 10 milhões de casos, quase 500 mil já morreram. Então, gente, felizmente essa é a realidade em relação ao Covid-19 no mundo.
No jornal Correio Brasiliense, prazo para solicitar auxílio emergencial acaba na quinta-feira, dia 2.
Pois é, então você que precisa, né, corre aí, porque depois que passar o prazo, eu acho que vai ficar complicado. Vamos de jornal Valor Econômico. Ato em frente ao Congresso usa cruzes para lembrar vítimas da Covid-19.
No jornal Estado de Minas, incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Curral, em BH.
Vamos de Jornal do Comércio. Mercados iniciam semana de olho em reaceleração de casos da Covid no mundo.
No Jornal Diário do Nordeste, primeira morte por Covid no Brasil aconteceu em 12 de março, informa Ministério da Saúde.
Pois é, quando o presidente falava, não deve ter carnaval, ó o coronavírus aí, mas era doido, né? Vamos de Jornal Zero Hora. China confinará meio milhão de pessoas com o vírus perto de Pequim. Olha só, vai fazer um confinamento aí dessa população toda, né? Com vírus que é o Covid-19, né? Bem, essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 19 minutinhos, iniciamos aqui com uma informação que vem do Hospital Regional Costa do Cacau. É que o SAC do Hospital Regional Costa do Cacau desenvolve atividades e amplia o atendimento humanizado. Mesmo com algumas restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o serviço de atendimento ao cidadão, que é o SAC do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, continua com as suas atividades de apoio e pesquisas por demanda, com o objetivo de sinalizar para os setores sugestões que possam melhorar o atendimento humanizado na unidade hospitalar. O SAC trabalha para melhor atender os pacientes e acompanhantes, proporcionar o bem-estar para as pessoas, acolhendo a todos de maneira mais humanizada. Além de registrar queixas e elogios, o setor se organiza de forma resolutiva. Quando os problemas são apresentados, o serviço busca interação com as mais diversas áreas do hospital para que essas demandas, né, possam ser resolvidas o mais rápido possível. De acordo aí com o Anderson Aragão, encarregado do SAC, né, sempre que há alguma questão observada durante o atendimento de pronto, são adotadas as providências para que se resolvam os possíveis problemas ou dificuldades. O Anderson disse que o seguinte: a gente tenta, de todas as formas, fazer com que as pessoas utilizem aí os nossos serviços no hospital, sejam bem atendidas, acolhidas, tratadas com excelência. Além das consultas por meio de pesquisas, a equipe do SAC atua com rondas diárias no atendimento hospitalar, observando as questões de segurança sanitária para os acompanhantes dos pacientes, com a verificação da disponibilidade e o uso de álcool em gel 70% e das máscaras de proteção facial. Essa verificação busca resguardar a saúde dessas pessoas e diminuir o risco de contágio nos ambientes. A equipe do setor conta com 5 profissionais que realizam esses serviços de acolhimento para pacientes, acompanhantes e familiares. Na atuação direcionada para a unidade Covid-19, os atendimentos são realizados na recepção social do Hospital Regional Costa do Cacau. Durante a abordagem, os colaboradores do SAC buscam sanar qualquer tipo de dúvida, né, e buscam resolver as demandas apresentadas pela família da pessoa internada acometida pelo novo coronavírus. Para o acompanhante Anderson Monteiro Custódio, morador de Canaveiras, o SAC do Costa do Cacau prestou um ótimo auxílio na busca de informações sobre seu cunhado, que está internado no hospital. Ele disse: busquei ajuda no setor e fui bem atendido. Consegui receber as informações necessárias. Além disso, aqui o atendimento médico também é muito bom. Foi o que confessou o Anderson Monteiro. O serviço de atendimento, gente, ao cidadão do hospital, né, que é o SAC, ele é fundamental para a avaliação das atividades por parte da família e o paciente. Afinal, com o auxílio dos profissionais do SAC, pode-se verificar onde estão as demandas mais urgentes e, assim, já a atuação e prestação dos melhores serviços de assistência hospitalar humanizada, o que é muito importante, né? Atendimento humanizado sempre. São 12 horas e 22 minutinhos. Olha, minha gente, deixa eu já explicar aqui para vocês. Hoje o nosso repórter Coutinho Neto não vai fazer as entradas dele aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, né? Ele não conseguiu nem gravar porque a gripe pegou o Coutinho aí. Mas é só gripe mesmo, tá, gente? Graças a Deus, não é nada demais. Ele apenas precisa se recuperar para voltar a trazer, levar informações aos nossos ouvintes, tá? Então, Coutinho, melhoras. Carmen, ele tá com dengue, você sabe, né? Dá uns beijos nele aí, cuida dele direitinho. E logo, logo, ele volta, né, Coutinho? Um beijo pra você, meu querido, e melhoras. 12 horas e 23 minutos. Olha, minha gente, Juntas, Itabuna e Ilhéus, infelizmente, né? Tem mais de 3.700 casos de Covid-19 e 121 óbitos. Como assim, Suzy?
Pois é, gente, os dois municípios mais populosos do sul da Bahia têm mais de 3.700 casos confirmados do novo coronavírus. No acumulado desde o início da pandemia da doença e Juntas, 120 óbitos provocados pelo vírus. Os números foram divulgados na noite de ontem pelas secretarias municipais de saúde. O maior número de casos é registrado em Itabuna, com 2.394 pessoas infectadas. Ilhéus fechou domingo com 1.361 pessoas infectadas. Em Itabuna, ocorreram 66 óbitos pela Covid-19, com 54 mortes em Ilhéus. Porém, ontem, a Secretaria Estadual de Saúde, a SESAB, apontou um óbito ocorrido na última sexta-feira que não foi divulgado pelo município. A vítima foi internada em 20 de junho e faleceu no dia 26, no Hospital Costa do Cacau. Ela era diabética e tinha doenças cardiovasculares e do sistema nervoso e estava com 87 anos. Este registro leva o número de óbitos em Ilhéus para 55. Já falando sobre os curados, segundo a Secretaria, as Secretarias Municipais de Saúde, o número de curados aproxima-se de 2 mil. São 892 em Ilhéus e 1.044 em Itabuna. Ilhéus tem 415 casos ativos da doença, enquanto Itabuna possui 1.284 pacientes ainda em recuperação.
Pois é, né, gente? Está aí a realidade em relação a Itabuna e Ilhéus. Ontem à noite, quando recebi o boletim de Itabuna, eu estava observando isso, né? Os casos curados, 1.044, e casos ativos, 1.284. Ou seja, o número de casos ativos aumentou, né? Então, a gente precisa diminuir isso. E para que isso diminua, o ideal é que ninguém se infecte mais, né? Não pegue o coronavírus. Então, um número de 2.394 no total é muito alto, né? De casos confirmados no município, que tem pouco mais de 204 mil habitantes, né? Que é o caso de Itabuna. Então, isso chama a atenção, é um número muito, muito alto. Já são, atualmente, são 20 pessoas em leitos de UTI, né? Então, Itabuna só tem 3 leitos disponíveis, incluindo leitos pediátricos. 66 óbitos, número altíssimo, né? Desses 66, 13 óbitos foram em residência, né? Então, chama muito a atenção esses números de Itabuna. Então, os números de Ilhéus, que também já aumentaram bastante, 1.361, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do município, mas, lembrando que o número de curados é bem expressivo, 892. Então, casos ativos em Ilhéus, 415. A gente precisa diminuir mais ainda esses números ativos e não aumentar o número de infectados, né? Ilhéus já registra 54 óbitos, segundo a Prefeitura, mas a CESAB já apontou aí, como a Suzy disse, mais um óbito e 50 pessoas eleitas de UTI. Ilhéus só tem 55 leitos de UTI específicos aí, exclusivos, né, para a Covid-19. Então, quando a gente fala nesses números de Ilhéus, é alarmante, a gente fica preocupado. E preocupado também porque parece que muitas pessoas, toda regra tem exceção, né, minha gente? Não está preocupado. Participa de aglomeração como se fosse normal, tudo tranquilo, e não é normal. Ontem, né, teve. O povo foi lá oficialmente inaugurar a Ponte Nova. Por quê? Porque os governantes não fizeram isso no aniversário da cidade e ficou claro que as pessoas ficaram revoltadas, né? Porque eu vi isso em alguns vídeos, né? As pessoas gravavam os vídeos e mandavam para mim, dizendo: olha aqui, ó, tô gravando aqui para mostrar que estamos aqui oficialmente inaugurando a Ponte Nova, né? Porque os senhores governantes não vieram. Será que o governador não veio porque a prefeitura não fez a parte dela? Aí as pessoas mostravam, né, o entorno ali da ponte, que precisava ser concluído e melhorado ainda. Mas só que chamou atenção esse número de pessoas, o aglomerado de pessoas ali na ponte era muito grande. Muitos, claro, com máscara, mas tinha alguns sem. Minha gente, não é o momento de se fazer aglomeração. A própria CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, informa isso o tempo todo. O próprio Ministério da Saúde pede isso o tempo todo. Então, aí algumas pessoas: ah, Kátia, mas o povo foi atraído pelos shows que estava tendo lá em homenagem ao aniversário de Ilhéus, foi transmitido por uma live, né? E foi realizado ali perto, acho que no Morro de Pernambuco, né? Então, muita gente foi atraída para lá porque o som era muito alto, né? Eu falei: sim, mas aí cada um tem que fazer a sua parte, a pessoa tem que ter consciência que não é o momento de aglomeração. Eu também acho que talvez deveria ter sido realizada esse evento em um outro local mais distante para ninguém ser atraído pelo som. Isso eu também acho, tá? Me desculpe, é sim a minha visão como cidadã, certo? Porque eu acho que tudo que a prefeitura ou um governo de estado puder fazer para evitar aglomeração, tem que fazer. Tem que se fazer. Então, aquele som ali atraiu sim o povo. Outra coisa que me chamou a atenção: Tá em decreto proibindo que o povo use acenda fogueira, solte fogos, mas o que tinha de fogos pirotécnicos lá no evento não tá no gibi. Eu não tô entendendo essa prefeitura de Ilhéus, minha gente. Baixa um decreto e vai lá, faz tudo o contrário, né? Por exemplo, o prefeito disse que tá com Covid-19. Ué, foi postado na rede social que ele tava curtindo a live com a família e ele sem máscara. Ele que tá com Covid-19, ele tinha que estar em isolamento num quarto, né? Pode curtir o que ele quiser pela televisão. E se caso ele chega perto da família, tem que estar de máscara, né? E eu já ouvi de médico que ele nem deveria estar perto de ninguém. Eu não sei, as coisas em Ilhéus parece que é tudo normal. A prefeitura, ou quem é da prefeitura, pode fazer o que quiser e o povo não, né? Então eu acho que se você quer que as pessoas façam correto, dê exemplo. Dê exemplo. A gestão pública municipal de Ilhéus está deixando a desejar em todos os sentidos, viu? Baixa um decreto proibindo o povo acender fogueiros a fogos, não é isso? Tá lá no decreto aqui. Aí faz uma live, né, num local, chamando a atenção do povo com som alto, atraindo o povo. Nós somos baianos, meu filho, baiano, ó. Não aguenta ouvir um batuque. Eu também sou assim. Só que eu sei que no momento não pode, né? Então eu não vou pra aglomeração. Eu queria muito ir lá passear na ponte, mas eu não tive coragem. Muita aglomeração, né? E aí solga fogos, pei, olhe, o povo não pode, mas a prefeitura pode, viu? Faltou, por que não pegou os fogos? Não tem daqueles que aparece escrito Feliz Ano Novo? Botava, prefeitura pode, o povo não pode, viu? É, que pelo amor de Deus, né? Chega a ser engraçado e não tinha sequer uma fiscalização pedindo o povo, ô pessoal, vamos dispersar aí, né? Não dá pra ficar nessa aglomeração não, porque a gente não tem hospital pra todo mundo. A gente não quer o povo cada vez mais doente. É a realidade. O coronavírus gosta de aglomeração. O infectologista, outro dia, concedeu entrevista aqui a esse programa e disse claramente que ele fica extasiado quando ele vê até poucas pessoas jogando futebol. Ele disse que ali naquele momento ali já se pega o coronavírus. Agora imagina aquele povão todo. Gente, aí a prefeitura não faz a parte dela de fiscalizar, de ir lá pedir, claro, com sensatez, né? Pacificamente o povo para que se disperse, né? Não fique ali naquele momento. A gente entende que o povo ficou empolgado com a magnitude dessa obra do governo do estado da Bahia, porque esse governo municipal não tem nenhuma grande obra no município, tá? E aí quer dizer que é pai da criança, né? E aí o governador nem veio para inaugurar, vem hoje, vem amanhã. Aí fica um zum, 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 dizendo que não pode porque o prefeito está doente, sendo que existe um vice-prefeito para isso. Né? Mas parece que ele é o vice-prefeito, coitado, só pode ter no nome. Não porque ele quer, né? Mas parece que a gestão, o atual prefeito, não quer que o vice apareça. É uma coisa assim, sabe? São coisas em Ilhéus que são vergonhosas. Vergonhosas. Ontem, todo mundo só falava isso nas redes sociais. Viemos aqui inaugurar a ponte oficialmente porque os governantes não inauguram. Aí o trânsito horrível hoje. Horrível tava, né? Da Praia do Sul até o Pontal. E a ponte lá não tá liberada pros carros. Mas, rapaz, eu não entendo essas coisas, não, gente. Que negócio desorganizado é essa nessa prefeitura de Ilhéus? Que gestão municipal atrapalhada é essa? Tava assim, aglomeração imensa ontem, a prefeitura não fez a parte dela. Passa na praia quando tem um ou outro, um distante do outro, mandando ir pra casa. Né? Porque eu já vi isso. Aí, lá naquela aglomeração, deixou o povo. Peraí, era a festa do Covid? Pro povo pegar Covid, é isso? Porque o povo se empolgou e foi. O povo se empolgou e foi. Então não custa nada a prefeitura fazer a parte dela, de ir lá, minha gente, vamos dispersar isso aí, certo? Dar argumentos pro povo sair dali. Vão curtir nas suas casas a live, né? Ai não, mas faz a live no lugar com sonzão bombando, atraindo o povo. E toma-lhe fogos! Pei, viva o Covid-19!
Ô, Kátia, enquanto enquanto você tá fazendo aí esse editorial, muita gente aqui enviando mensagem no nosso WhatsApp dizendo que nem sequer uma fiscalização teve, que o trânsito por lá estava insuportável e que até mesmo você ir a pé tinha muita gente. É uma total falta de respeito mesmo à população. A gente vê, observa isso através das fotos, através dos vídeos que eu vi nas redes sociais. Faz referência ao chefe do estado, claro. A gente está numa pandemia, gente. Cuida do seu povo, prefeito. Cuida do seu povo, Marão. Isso é cuidado? Isso é falta de respeito, realmente, à população. Muita gente aqui no WhatsApp da Gabi falando sobre isso, né? Reclamando, fortificando ainda mais tudo isso que a gente está falando, né? Diz que a ponte aí não tinha nem sequer ninguém para fazer fiscalização. Muita gente lá com caixa de som, bebendo, sem máscara, na porta de bares também, sem fiscalização nenhuma. É, o ouvinte aqui não se identifica, mas teve uma outra que diz assim, ó. Eu estava com a minha motinha e nem de moto a gente conseguia passar. O trânsito estava insuportável naquele trecho.
Exato, exato. E eu soube que estava rolando até um tipo, um mini arrastãozinho, sabe? Pessoal que, aquele tipo de gente que se aproveita do movimento para puxar carteira e celular. Rapaz, a prefeitura sequer se preocupou em informar a polícia militar. Olha, por gentileza, precisamos da polícia militar ali para dispersar aquele povo ali. E quem, principalmente, é quem está fazendo coisas erradas. Meu Deus do céu! Aí vim para cá fazer aquela coisa. Ah, só querem falar coisas negativas sobre Ilhéus. Não é coisa negativa sobre Ilhéus. É a realidade. Acorda! Acorda! Se você quer uma gestão pública decente no seu município, acorda! Pelo amor de Deus, cúmulo do absurdo isso, gente. Eu tenho minhas fontes, eu sou porque o pessoal do governo do estado não gostou não, viu? Não gostou disso não. Se ligue, fica aí. Vamos, estourou o tempo aqui, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta a gente fala um pouco mais sobre isso, porque o povo está aqui bombando nas informações, né? Chateado também. E vamos trazer outros boletins epidemiológicos.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A saudade acabou, estamos de volta. O Psy Restaurante agora faz delivery, preços especiais e combos imperdíveis, pratos completos e individuais, entrega grátis para a Zona Sul. Breve, voltaremos a funcionar em novo endereço, Rua B, Sítio Paraíso, em frente ao antigo Psy. Fone Zap 99945-2937.
O Laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 98859-0369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus.
Pra que inventar? Fazer faxina à toa, limpeza boa, é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um que.
Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Avisa que chegou! Agora Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170 Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
Aqui é o Felipe Araújo e eu tô passando aqui para relembrar todo o cuidado que devemos ter contra o coronavírus. Deixe nossos idosos em casa e lave as mãos frequentemente. O uso do álcool em gel também é muito recomendado na falta do sabonete. Se cuidem, galera, e logo logo estaremos livres deste problema.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Inverno, verão, em qualquer estação, entre no clima pra cima. Gabriela FM.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Pois é, esse é o ponto da informação, o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, seu futuro em movimento, inscrições abertas. Pois é, minha gente, voltando a falar aqui sobre o assunto, porque o povo tá aqui pavoroso assim, né, já mandando mensagem no WhatsApp, hein? Fale mesmo, fale por mim, fale por nós. Não, eu tô falando por mim pelo povo mesmo, porque eu fiquei chocada, né? Sim, é realidade, não era montagem. Né? O povo estava lá, né? O movimento começou logo cedo pela manhã, mas aquele, né, bem normal, aquele distanciamento, pouquíssimas pessoas, aí durante o dia foi aumentando, aumentando, 5 da tarde estava bombando de gente, bombando, parecia festa de largo, e 7:30 da noite ainda tinha gente, 7:30, 7:30 da noite, então assim, é a realidade, tá, é a triste realidade, o povo ficou empolgado, e vai, mas aí cabia a prefeitura também pedir o povo que se dispersasse, né, mas não, mas aí é assim mesmo, a prefeitura pode fazer o que ela quiser, o povo não, proíbe fogos, proíbe a fogueira, né, em decreto, mas pode soltar fogos até umas horas, realizando live, atraindo o povo pelo barulho. Né? São coisas que eu também não existo. Mas se até o prefeito disse que está com Covid-19, estava lá com um familiar, né? Postar foto na rede social, ele que está com Covid sem máscara, né? Quem fala por aí que Covid não é lá essas coisas, vai acreditar, né? Aí não é não, o prefeito tá e nem usa máscara, né? Olha, é um negócio complicado, viu? Faço o que eu faço, como é que é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é isso, Suzy?
Sim.
Menina, a coisa que a gente vê, viu? Pelo amor de... Nós estamos em 2020, né? 2020, gente. Não é 1900 bolinha não, 1800 bolinha não. Evoluam. Se organizem. O povo já caiu na real. Vou fazer como ouvinte hoje, vou mandar um beijo pra ela, Mirete de Biatio. Que entrou mais cedo aí no programa e falou assim, mostra o exame aí do teste, Marão. É, porque parece que você não tá com Covid, né? Tá lá, todo de boa, pá. Ó, me deixa, viu? É coisa, minha gente. Esta é a situação, a realidade em Ilhéus, sul da Bahia, princesinha do sul da Bahia, uma bichinha maltratada, viu? E cidade maltratada. Ai, ai, aí a gente dá uma passadinha também em Uruçuca para trazer aqui o boletim epidemiológico do município, que também foi liberado ontem à noite, e informa que são 237 casos confirmados de coronavírus do início da pandemia até hoje. Mas desses 237 casos confirmados, gente, já existem aí 192 casos curados, né? Então, um número também bem expressivo de curados em Uruçuca, tá? Então, a gente espera que o número de casos ativos diminua cada vez mais. Teixeira de Freitas informa também, saiu ontem à noite o boletim, que são 1.241 casos confirmados desde o início da pandemia, porém, desses 1.241, 1.016 já estão recuperados. Então, lá no município de Teixeira de Freitas, existem 204 casos ativos. Infelizmente, 21 óbitos, né? mas a gente espera que isso mude cada vez mais. Dá uma passadinha em Tapetinga, 196 casos confirmados, 59 curados, 9 óbitos. Casos ativos, 128. Precisa melhorar isso urgente, hein? Acabar aí com esses casos ativos, tá? Ao ponto que chegarem mais boletins aqui, a gente divulga para vocês, tá certo, caros ouvintes? Olha, são 12 horas e 44 minutos, está liberado, né? A participação do ouvinte, então você pode ligar 36752000, falar conosco ao vivo, deixar aqui a sua reclamação, a sua denúncia, também deixar sua opinião aí, né? Sobre o que houve ontem, Ilhéus, que pelo amor de Deus, tá? Ou passa, envia mensagem aí escrita para o WhatsApp 98829-1029. E daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui a informação. Por conta da pandemia, muita coisa mudou, né, minha gente? A UESC, né, assim como outras universidades, faculdades aí de todo o país, adotando a colação de grau online, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E olha, também vamos falar, hoje ainda vamos trazer aqui a informação que o secretário de Saúde do Estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, explica acréscimo de 12 mil, viu? Casos de Covid no fim de semana e critica quadro em Feira de Santana. Tá? A gente aproveita para trazer o número de curados na Bahia, que é um número bem expressivo também. E ainda hoje vamos falar, né, que Vitória da Conquista anuncia a reabertura de bares e restaurantes. Como assim? Você vai entender já, já. A gente vai trazer as informações. Bem, dá uma passadinha no WhatsApp aí, Suzy, o que tem aí de mensagem dos nossos ouvintes?
Bom, muita gente aqui comentando acerca do editorial aí de Kátia, do Jornal do Meio Dia de hoje. O Rogério diz o seguinte: o Marão está igual ao Bolsonaro, andando sem máscaras e fazendo aglomerações. Será que ele está achando que é uma gripezinha? Bom comentário, Rogério, um abraço para você. O Alex no
Realmente,
Joia...
Realmente, viu, que um governante que anda sem máscara não está dando exemplo, é né? Verdade. Seja Bolsonaro, Marão, quem for, todo mundo tem que usar máscara, isso está em decreto, né?
É um cuidado, né? No jornal aqui, no o Alex do Joia do Atlântico manda mensagem aqui para o Jornal do Meio Dia. A realidade é que a maioria desse povo de Ilhéus adora uma aglomeração. Não estão acreditando em tudo que está acontecendo até ser atingido por uma Covid-19 ou perder um familiar. Prefeito, olha o nosso lado. Tem que olhar pelo povo. Eu vi os vídeos, muita gente adoecendo pela própria mão. Muitos não estão nem aí para o coronavírus, só cai na real quando está morrendo. Vocês estão certos em informar aí os ouvintes da Gabriela FM. Esse é o comentário do nosso amigo Alex do Joia do Atlântico. Um abraço para você, Alex.
Um abraço, Alex. Obrigada aí por enviar a mensagem. Tem mais?
Tem sim, Kátia. No 98829-1029, muita gente falando aqui a respeito das aglomerações que aconteceram nesse final de semana aqui em Ilhéus. E também as pessoas cobrando sobre o ônibus. Mas tem ouvinte na linha, já já a gente volta as mensagens. Vamos atender o ouvinte.
Vamos lá. Boa tarde. Quem fala aí? De onde?
É Edivaldo, graças a Deus.
Tudo bem, Edivaldo?
A pá tá muito bom, não.
Que houve, Edivaldo?
Eu já mandei várias mensagens aí pro zap dos seus aí, dos outros. E tá até aberto aqui. Já fui na prefeitura, já fui na Embase, nada.
A Embasa fala o quê?
Rapaz, ela veio aqui e falou que não é com ela, é a prefeitura. E a prefeitura vem e fala que é com a Embasa.
Ah, aí fica um jogando pra cima do outro?
Aí eu fui até o secretário e disse que ia agendar, que prioridade era ponte. Que negócio é esse?
Como é, menino?
Disse que a prioridade era fazer primeiro lá o negócio da ponte, primeiro. Ajeitar a ponte pra inaugurar.
Ah, entendi. E o povo fica ao Léo, não é isso?
Isso, aí estamos disponível a fechar para o Isabel.
Misericórdia.
Vamos fechar, tocar fogo para ver se o prefeito acorda.
Misericórdia.
Não aguentamos mais. É buraco, para tu que é buraco aqui, mas você passa aqui. É buraco direto, viu?
É complicado.
Ah, já tem 2 anos que morreu uma criança aqui, ó. Que o carro caiu no buraco e pegou a criança e não passei. O buraco está aberto de novo, novamente.
Misericórdia. Ah, em que altura aí da Avenida Princesa Isabel esse buraco, amigo?
Logo no início, você entrou aqui na Mitabuna, é mais ou menos uns 150 metros que
entrando. Eu acho que eu sei qual é. Já passei aí hoje. Ai, ai, viu? Tá bom, meu filho, obrigada aí por sua participação.
Valeu, realmente.
Olha, a prioridade é a ponte, né? Mas não é o que parece, porque a parte da prefeitura não tá totalmente concluída não, né? No entorno aí da ponte. Cadê aqueles estacionamentos, né? Que o ouvinte até mandou aqui foto do antes e o depois, como ficaria e que não está. Os ouvintes, moradores de Ilhéus que foram oficialmente inaugurar a ponte, como eles mesmos disseram, né, nos vídeos, mostraram lá a parte, né, que deveria ser feita, arrumada a prefeitura e não está. Sim, a prioridade é a ponte e o restante da cidade. Olha, na saúde, hoje, a Covid-19 é uma realidade, né?
a pasta da saúde tem que se preocupar? Tem. Mas temos outros problemas que não podem ser deixados de lado. Então, tudo é prioridade. Né? Na parte da infraestrutura, a ponte só não é prioridade. Tem todas as outras áreas aí, as outras ruas e avenidas do município que também tem que ser olhadas com prioridades. Acha que o povo é o quê? Bobo, é? Acha que o povo é idiota, é? O povo acordou. E eu acho que vocês, né, gestores públicos, como é o caso de Ilhéus, não se tocaram ainda que o poder emana do povo, tá? Mas logo, logo vocês vão perceber isso. 12 horas e 49 minutos, temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, quem fala aqui é Marcelo, da Avenida Esperança.
Marcel?
Marcelo.
Marcelo, tudo bem, Marcelo?
Tudo bem, eu queria fazer um desabafo aqui com relação a esse prefeito aí dessa cidade de Ilhéus aqui, porque a gente vê assim, quem hoje tem acima de 30 anos já sabe que uma cidade que linda e maravilhosa, mas tem esse jovem aí, ó, que tá vindo aí e não sabe a história que tem essa cidade.
Uhum.
Então são pessoas que entram na prefeitura só para acabar com a história da cidade de Ilhéus, porque eu creio que esse prefeito ele não tá com nada, entendeu? Justamente tá aí, ó, tardando essa inauguração da ponte aí, entendeu? Os ônibus já eram para estar rodando, pelo menos a metade da frota, e a gente entende o que é isso. Então, eu queria dizer aqui para os ouvintes da Gabriela o seguinte, eleitores, porque isso aí, ó, a gente botou, a gente tira. Então, vamos acordar, gente, vamos acordar, porque Ilhéus tem uma história linda, entendeu? Ilhéus é uma cidade maravilhosa e está aí ó, muita gente, secretários, que não tem vergonha na cara, gente está em baza, só é para destruir, entendeu? Botam um asfalto que é uma chuva, lava tudo, entendeu? Que tem carro anda sofrendo aí, ó. Entendeu? O povo de Ilhéus tá sofrendo, gente. Vamos acordar. Vamos acordar, vamos escolher o que é bom pra Ilhéus, entendeu? Esse é meu desabafo. Muito obrigado, viu?
Tá bem, Marcelo. Um abraço pra você. O programa é pra isso mesmo. Pro povo desabafar, reclamar, né? Botar a boca no trombone. Porque só assim pra alguém ser ouvido, né? Porque tantos problemas já foram divulgados aqui, foram resolvidos, porque foram divulgados aqui, no Jornal do Meio-Dia, né? Aí tomam vergonha na cara e resolvem, né? Me deixe, viu? Mas o povo tá acordando, o povo... o povo me orgulha, o povo brasileiro tá acordando. Bem, são 12 horas e 51 minutos. Tem mais mensagem aí de WhatsApp, Suzy?
Tem sim, Kátia. A Samira Fernandes, ela diz o seguinte pra gente. Boa tarde, Kátia e Suzy. Eu estudo no Colégio Estadual Nelson Chau. Quero fazer uma reclamação sobre o meu cartão Vale Alimentação. Eu fui na escola pegar o meu cartão, chegaram lá, eles falaram que tinha sumido. Uhum. Que nunca aconteceu isso com aluno nenhum. Depois eu mandei mensagem para lá perguntando sobre o meu cartão. Eles disseram que iria chegar na próxima remessa. E até hoje essa próxima remessa não chegou. Gostaria que vocês chamassem a atenção porque eu já não sei o que fazer. E tem outra coisa. Quero saber quando é que os ônibus voltam a rodar. Porque eu que moro no distrito, ela não fala que distrito mora. Estamos muito prejudicados com a falta de ônibus em Ilhéus.
Olha, infelizmente, né... essa questão do ônibus coletivo, né, tá, que ainda, né, nada de parte da frota ou a frota rodar, né, infelizmente. Itabuna, por exemplo, já anunciou que está se preparando, né, para voltar a frota. Eu imagino que deve voltar já no dia da abertura do comércio, ou 2, 3 dias depois. Ilhéus, nada, né, ninguém fala nada e vai ficando por isso mesmo, vai empurrando com a barriga. Oi, me deixe, viu? E essa coisa do Vale Alimentação é o quê? Faltou ela deixar claro se é da rede municipal ou da rede estadual.
Da rede estadual,
tá?
Da rede estadual, Nelson Chau.
Então a gente tem que verificar o que está acontecendo para ver se a gente traz a informação. Mas a gente pede direção aí do colégio já para agilizar isso aí, tá bom? Tem mais?
Tem sim, Kátia. O ouvinte manda aqui, ó. Prefeito Marão, bota os ônibus para rodar, pelo amor de Deus, e conserta a estrada de Maria Jape. Nós estamos sofrendo demais com isso. É a Silvia que está acompanhando a gente lá no distrito de Maria Jape.
Silvia, um beijo para você. O povo o tempo todo pedindo, né? Pedindo aí a volta dos ônibus coletivos. Mas quem sou eu para dizer, né? Aí eu digo aqui, que o povo tá pedindo e tal. Ah, que Kátia tá dizendo isso, Kátia tá dizendo aquilo. Não é mentirosos do WhatsApp, que não tem, não honra as calças que vestem pra assinar o texto. Fui eu que disse essa mentira, né? Porque fica tudo gravado aqui, a gente tem que comprovar. Ó, me deixe, viu? Vamos de notícia, já já voltamos aí no WhatsApp com mais mensagens dos ouvintes. E claro, dá tempo de você ligar aqui e falar conosco ao vivo, tá? 3675-2000. Olha, por conta dessa pandemia, gente, né? A pandemia levou o UESC a adotar colação de grau online. Então, sem aglomerações, becas, gritos, aplausos ou músicas de fundo, sem abraços, fotografias ou diploma nas mãos, mas com muita emoção, com muitos planos e sonhos. Assim, serão as cerimônias de colação de grau online da UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Os eventos serão realizados a partir de quarta-feira, dia 1º. A pró-reitora de graduação, Rosana Lopes, explica que as cerimônias serão realizadas em conformidade com a resolução do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é a CONZEP, da UESC, tá? E a programação, de acordo com a agenda aí de colação de grau online, a primeira cerimônia está marcada para 14h de quarta-feira, tá? Para os formandos de agronomia, geografia, que é licenciatura e bacharelado, e pedagogia. Às 15h serão os cursos de... Pessoal dos cursos de administração, ciências contábeis, direito e economia. A agenda prossegue na quinta, dia 2, às 10 da manhã, com formandos de biomedicina, ciências biológicas e educação física. Às 11 da manhã serão os alunos dos cursos de ciências sociais, história e filosofia. Na sexta, dia 3, a programação começará às 14h com a colação de grau de alunos dos cursos de comunicação social, LEA, letras e letras EAD. Às 15h, as engenharias de produção, de mecânica e de química. Às 16h, a cerimônia com alunos dos cursos de física, matemática, ciência da computação. Então, o novo modelo foi criado para que os alunos possam colar grau de forma conjunta, ainda que em tempos de distanciamento social e proibição de realização de eventos públicos. É o que explica aí a pró-reitora de graduação da UESC. Ela explica o seguinte: é claro que não é atuação, que não é uma situação ideal, que queríamos estar junto com os alunos e suas colações de grau, mas temos que nos adaptar e obedecer aos protocolos sanitários que visam o bem de todos. É um modelo novo com o qual queremos também aprender. Isso vem ocorrendo em diversas universidades, tá? Do Brasil, faculdades também, né? O importante é que essas pessoas possam se formar, pegar o seu diploma, e tem muita gente que já está ali na expectativa de poder trabalhar, né? 12h56. Infelizmente, a gente não tem uma notícia boa, né, Suzy? É sobre o ex-prefeito de Canavieiras, o Almir Melo, né?
Pois é, gente, na tarde desse domingo morreu o ex-prefeito de Canavieiras, o Almir Melo, do MDB. O Almir estava na cidade e passou mal. Quando estava preparando para ser transferido, acabou morrendo. Almir Melo foi prefeito de Canavieiras por 3 vezes e atualmente fazia parte da direção estadual do MDB. Almir fez uma live no sábado, dia 27, e tinha confirmado que seria candidato a prefeito. Segundo informações, tem 20 dias... que a irmã de Almir Melo morreu também em Canavieiras, vítima de infarto. O enterro do corpo de Almir Melo já ocorreu às 9h da manhã de hoje na cidade.
Tá aí, né? Nossos sentimentos aos familiares do Almir Melo, que, como a Suzy já disse, já foi prefeito de Canavieiras. São 12h57. O que tem mais aí de mensagens dos nossos ouvintes no WhatsApp?
Bom, Kátia, é uma denúncia grave aqui que o nosso ouvinte enviou pra gente, né? Ele primeiro parabeniza a Gabi pelo aniversário e chama a atenção, pedindo aí a manutenção do telhado da central de abastecimento, né? Enviou fotos pra gente dizendo que tem pés de árvores crescendo no telhado da central de abastecimento. Oi? Que complica aí a estrutura aí daquele telhado. E é um perigo, realmente. Ele, inclusive, mandou fotos pra gente, tá encaminhando pra você, Kátia.
Vixe Maria, tem até... Olha, na verdade, a central de abastecimento de Ilhéus tá precisando, né, gente, de uma...
Reforma, manutenção, né?
Por parte da gestão pública municipal, né? Enfim. Tem mais mensagens?
Tem sim. Boa tarde, Kátia e Suzy. Eu queria saber, aqui em Sambaituba, vocês podem chamar atenção, por favor, porque aqui nós estamos comprando gás de cozinha no valor de R$120. Em Aritaguai, Vila Olímpia, o gás de cozinha custa R$100.
Meu Deus, R$120? Repete as comunidades?
Sambaituba, segundo o nosso ouvinte, o gás em Sambaituba custa R$120. Em Vila Olímpio, tá vendendo o gás de cozinha no valor de R$100.
Meu Deus do céu,
em
minha
Aritaguai,
gente.
Em Itaguai e Vila Olímpio, R$100.
Gente, peraí, a gente sabe que todo mundo hoje em dia está recebendo menos, né? Caiu muito aí valor de salário, né? De quem vendia algumas coisinhas. Pelo amor de Deus, que coisa absurda é essa? Ó, me deixe, viu? É coisa, viu? É coisa. É, 12 horas e 59 minutinhos. Mais uma mensagem para irmos aí ao intervalo?
Pois é, Kátia, ó, tem aqui. Kátia e Suzy, boa tarde. Gostaria de denunciar que ontem em Castelo Novo estava rolando festa novamente. É assim todo final de semana. Festa em Castelo Novo, na praça. Muita gente sem máscara. Cadê a polícia para ver isso? As pessoas fazendo aglomeração. E vale lembrar que aqui também, em Castelo Novo, tem casos de coronavírus. É, por favor, pede para a polícia vir checar isso aí, todo final de semana, aglomeração por aqui.
Em Castelo Novo?
Isso.
Eita, Castelo Novo também, um povo fazendo aglomeração, é? Não pode, minha gente. Vocês têm que entender, coronavírus está aí soltinho, ele adora uma aglomeração e adora o inverno. Sabia disso? Pois é, né? Então, cuidado, pelo amor de Deus. Mais uma mensagem para ir para o intervalo.
Bom, mesmo acontece lá no Sol e Mar, né? Eu lembro que o Coutinho Neto trouxe na semana passada a informação sobre a festa do Covid lá no Sol e Mar. E aqui o ouvinte relata, muita gente aqui no Sol e Mar fazendo festa nesse final de semana, aglomeração em peso. Na quadra C, é o que diz o nosso ouvinte.
Meu Deus do céu, de novo aglomeração no condomínio Sol e Mar, né? Prefeitura de Ilhéus, vamos fiscalizar essas aglomerações aí, pelo amor de Deus. Olha, pontualmente uma hora, vamos respeitar aqui o intervalo comercial. Voltamos já com mais informações.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos...
Anuncie conosco.
Departamento Comercial, Gabriela FM.
73-3675-2436.
Dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi Hospital de Olhos informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
Em Ritmo do Compasso, você conquista sua graduação com vantagens imperdíveis na rede UniFTC. Seja por vestibular, com sua nota Enem, como segunda graduação ou até transferência externa. Só na rede UniFTC você tem primeira mensalidade por apenas R$ 49,90, bolsa de 70% no primeiro semestre e bolsa de até 60% para todo o curso, exceto medicina. Consulte regulamento e inscreva-se agora em vestibular.uniftc.edu.br. É seu futuro em movimento na rede UniFTC.
A Multimagem continua trabalhando por você. O momento pede que fiquemos em casa, mas sabemos que muitas vezes o cuidado com sua saúde não pode esperar. Por isso, seguimos funcionando, alinhados com os principais órgãos da saúde, na adoção de medidas de segurança para a realização do seu exame, com agilidade e conforto. Para mais informações, ligue 3231-3638. Multimagem, fazendo mais pela vida.
Ilhéus, sua grandeza é resultado da capacidade, trabalho e dedicação de todos os ilhéenses que seguem construindo uma cidade cada dia melhor. Cidade de praias, histórias, cacau, belezas e atrações. Nosso maior orgulho é viver essa cidade. 28 de junho, aniversário de Ilhéus. 486 anos de capitania. 139 anos de elevação à cidade. Uma homenagem da Câmara Municipal de Ilhéus. Legislativo com transparência.
Oi, gente, aqui quem fala é o Luan Santana e eu tô com você e a sua família nessa luta também contra o coronavírus. A gente vai se cuidar em nossas casas e quem puder, lembre-se sempre de lavar bem as mãos. Que Deus abençoe e proteja a todos nós.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio.
Gabriela FM.
Tamo juntos.
sempre juntos.
Eita! O arranha em casa com a família? Ou se tem, é com o licor artesanal da Iracema. Tem genipapo, mel de cacau, maracujá e mais 9 sabores tradicionais. Além dos gourmets, pé, todos feitos com amor. De forma artesanal, com água mineral e cachaça de boa qualidade. Licor artesanal da Iracema. Segue nas redes sociais. Arroba Iracema Licor Artesanal. Faz seu pedido no 739-9122-8047. Proibido para menores de 18 anos.
Em função da incidência de casos de Covid-19 em nosso município, fomos obrigados, como medida preventiva, a publicar o decreto 587, que estabelece o toque de recolher, proibindo o cidadão de circular entre 8 da noite e 5 da manhã, e prevê multa de R$100 por crime contra a saúde pública a quem for encontrado nas ruas nesses horários. É mais uma medida com um único objetivo: conter o avanço da pandemia em nossa cidade. Prefeitura Municipal de Uruçuca, acolhendo a nossa gente.
O Arrastapé esse ano é em casa. Aproveite essas ofertas do Meira e faça a festa. Biscoito Vitarella recheado 130 gramas ou Del Valle Frute Uva 450 ml, 99 centavos. Coca-Cola 350 ml, 1,89. Covina inteira 1 kg, 7,98. Mortadela Seara, quilo, 6,49. Arroz Cepé parbolizado 1 kg, 2,99. Café Melita tradicional 250 gramas, 3,89. Supermercados Meira, este é o nosso mercado.
Você sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Gabriela FM.
É tempo de se ajudar, mas sem dar as mãos.
Tudo vai ficar bem.
Não desista.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso, este é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, o oferecimento Rede UniFTC. Bem, 1h05, estamos sim aqui com mais uma edição do Jornal do Meio Dia para deixar você bem informado. E tem mais mensagens aí dos nossos ouvintes no WhatsApp?
Bom, o ouvinte enviou aqui, você conhece a iluminação pisca-pisca? É essa aqui, a Prefeitura de Ilhéus adotou na nova ponte. Veja as condições do piso no entorno. Enviou fotos para a gente das condições por lá.
Uhum. E um vídeo da iluminação pisca-pisca. E quando ele fala iluminação pisca-pisca, a pessoa, né? Quando essa pessoa diz, eu pensei que era sobre aquela luz, a iluminação daquela haste lá, alta, né? Da ponte. Mas não, é sobre a luz dos postes mesmo, né?
Defeito na iluminação mesmo.
Que deveria ficar acesa, né? Fica piscando. É aquela coisa, né, gente? O governo do estado fez uma obra maravilhosa para Ilhéus, né? Parabéns ao governador Rui Costa. A gente tem que dar a César o que é de César, né? Mas a parte da prefeitura deixa a desejar, minha gente. Tanto que não tá, a parte da prefeitura não está toda pronta, né? E diz que a prioridade é a ponte, né? Imagine se não fosse. Me deixa, viu? Tem mais?
Bom, Kátia, carregando aqui as mensagens no WhatsApp. Enquanto isso, você pode ligar para a gente no 3675-2000 e participar aqui dessa edição do Jornal do Meio Dia. Aqui, ó, os estagiários de pedagogia continuam sem receber. Até quando isso? Kátia, chama atenção, por favor, porque está difícil. A situação é complicada para nós que somos estagiários da SEDUC. É muita hipocrisia desse governo, é o que diz aqui a mensagem do nosso ouvinte.
No caso, gente, a SEDUC é a Secretaria de Educação do município de Ilhéus, tá? Os estagiários aí do curso de pedagogia, né, que estão estagiando na pasta da educação no município de Ilhéus, estão sem receber, assim como outros, né, estagiários também. Ninguém fala nada. Ninguém informa quando vai pagar, é um negócio complicado, viu? Vamos de informação. Secretário de Saúde da Bahia explica acréscimo de 12 mil casos de Covid no fim de semana e critica quadro em Feira de Santana, tá? Então, no último fim de semana, o número de casos confirmados de coronavírus na Bahia sofreu um acréscimo de 12.073 infectados. O índice divulgado no boletim da Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB, representa aproximadamente 20% do que o Estado notificou entre o início da pandemia e a sexta-feira, dia 26. né? Então, apesar do impacto inicial que os dados causam, o secretário Fábio Vilas Boas explicou em participação a um telejornal hoje pela manhã que não houve um surto da Covid-19 nos últimos dias, mas sim uma atualização de casos que estavam represados sem uma confirmação do município de origem. O Fábio Vilas Boas pontuou que, dos 8.822 casos que entraram no boletim de sábado, dia 27, 7.938 entraram na relação como parte da decisão da diretoria de Vigilância Epidemiológica, que é o DIVEP, de limitar o prazo de validação dos municípios a 24 horas. O secretário afirmou que prefeituras de várias cidades notificavam o Estado sobre um paciente com suspeita da Covid-19, mas, mesmo após semanas, não confirmavam se a pessoa realmente havia sido infectada pela doença. Ele disse o seguinte: há pouco mais de um mês ocorreu a mesma coisa, houve um aumento súbito de casos confirmados. Agora, definimos que, passadas 24 horas dos casos não confirmados, a gente vai começar a confirmar automaticamente, de modo a evitar que eles passem semanas apenas como casos notificados. Isso dá mais transparência, mas o que mais importa, se formos aí olhar o número de casos, o número de ativos não mudou, assim como não mudou o número de óbitos, disse o Fábio Vilas Boas. Domingo ontem, né, dia 28, a CESAB registrou 3.251 casos de coronavírus no estado. E ele fala mais sobre isso, né, Suzy?
Pois é, ele diz que muitos municípios notificavam o sistema, mas não fechavam o caso, que resultava em uma quantidade imensa de casos notificados que nunca eram confirmados. Ele diz: nós desenvolvemos um sistema que já estávamos trabalhando há um mês, que compara a base de dados do LACEN, dos exames que tinham dado positivo, com a base de dados dos casos notificados. Limpamos grande parte desses casos. Conforme apontou o secretário, o número de curados é atualmente superior aos casos ativos no estado. O boletim do último domingo apontava 43.072 pessoas que se recuperaram da doença, enquanto 23.675 seguem infectadas. Outros 1.748 não resistiram e morreram em decorrência da Covid-19. Mesmo com o número de curados acima do de casos ativos, Vilas Boas mantém um sinal de alerta ligado para alguns municípios, principalmente aqueles que flexibilizaram as atividades comerciais. Ele diz: estamos muito preocupados, acompanhando a situação de cada um desses municípios. Temos uma situação de crescimento acelerado em alguns municípios do interior do estado, como Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, que continuam mantendo a taxa elevada. Feira de Santana, Vitória da Conquista, são cidades grandes que qualquer elevação percentual acaba impactando muito na média do estado. É o que disse o Fábio Vilas Boas e ainda completa: estamos discutindo um plano de reabertura da economia para todo o estado da Bahia. Esse plano está sendo amparado por cientistas, epidemiologistas, todas as áreas ligadas à economia do estado. Um pilar principal desse plano é a garantia da taxa de estabilidade por pelo menos 10 a 14 dias. Enquanto não tivermos isso, não é possível pensar em flexibilizações, ainda mais sem nenhuma base de estudo. No caso de Feira de Santana, o Fábio Vilas Boas afirmou que, além da flexibilização do comércio, a prefeitura não disponibilizou pontos de testagem. A Secretaria de Saúde instalará uma tenda para coletar amostras e diagnosticar pessoas com sintomas da Covid-19. Feira de Santana já é a terceira vez que abre e fecha comércio. Infelizmente, em plena rampa de aceleração, houve a decisão da prefeitura de abrir. E nos últimos dias, não é só no gráfico ou nos números, não. Visivelmente, existe um aumento de casos, disse ele. A nossa UPA regional, que fica ao lado do Clériston Andrade, está super lotada de casos. A partir de hoje, vamos abrir uma tenda paralela à UPA, apenas para fazer coleta de RT-PCR. A prefeitura não está oferecendo pontos de testagem. Pedi várias vezes para que a prefeitura abrisse um ponto de atendimento Covid, como fizemos em outras 25 cidades, e a prefeitura não fez isso. É o que declara o Fábio Vilas Boas.
Pois é, lembrando que a testagem, né, RT-PCR, é aquele exame lá que é feito com aquele cotonete grande, né, que passa lá no nariz e na garganta, na boca da pessoa, e é um teste, né, que realmente dá 100% lá o resultado. resultado, tá? Feira de Santana é o segundo município em concentração de casos confirmados de coronavírus no estado da Bahia, com 3.072 infectados desde o início da pandemia. O município ultrapassou Itabuna, que hoje possui 2.307 casos notificados. Olha, vamos lá para a Vitória da Conquista, porque a Prefeitura de Conquista, no sudoeste da Bahia, anunciou ontem, né, a reabertura de bares e restaurantes a partir da próxima quinta-feira, dia 2. A decisão foi informada após a reunião dos membros do Comitê de Representação Civil e Institucional. Então, durante o encontro, os participantes avaliaram dados epidemiológicos de Vitória da Conquista e debateram sobre o plano de retomada gradual das atividades econômicas. Além do Comitê de Gestão de Crise da Prefeitura e entidades da sociedade civil, o encontro por videoconferência contou com a participação de representantes da Associação de Bares e Restaurantes de Vitória da Conquista, a Abracon, e das Academias de Ginástica. Então, durante o encontro, foi apresentada a previsão de abertura do segmento de academias para o próximo dia 13 de julho. Após avaliações dos dados, né, epidemiológicos que serão colhidos durante essa terceira fase. E de acordo com o último boletim epidemiológico, Vitória da Conquista tem 638 casos confirmados do novo coronavírus e 14 óbitos. Do total de casos confirmados, 463 estão curados da doença e 161 estão em recuperação. Hoje existem aí mais de 4 mil casos suspeitos em investigação, né? Então, logo a gente deve ter mais alguma notícia aí, alguma novidade sobre Vitória da Conquista. Dá uma passadinha novamente no WhatsApp, Suzy, para ver o que, tem aí. Chegaram mais mensagens escritas dos nossos ouvintes?
Bom, muita gente aqui comentando sobre os ônibus, né? O pessoal lá de Lava Pés também. Estamos aqui a Olé. Por favor, chama a atenção aí dos governantes, porque a gente precisa de ônibus na cidade. O comércio volta, mas os ônibus não, é o que diz a nossa ouvinte.
Tem mais?
Não, Kátia, carregando as mensagens aqui no WhatsApp da Gabi.
Olha, como a gente não divulga mensagem de áudio, tá? A gente vai finalizar aqui. Qualquer coisa, você envia sua mensagem amanhã escrita para nós, tá? Vamos para a última notícia do Noticiário Nacional. Uma boa notícia aí para quem está aguardando o pagamento emergencial do FGTS de 1.045, que começa hoje para nascidos em janeiro, não é isso, Suzy?
A Caixa Econômica Federal, gente, começa hoje. Os primeiros pagamentos emergenciais, até R$ 1.045 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para os nascidos em janeiro. Os pagamentos serão feitos até setembro em um calendário escalonado que segue o mês de aniversário dos beneficiários, com um intervalo de uma semana para os meses seguintes de nascimento. Ou seja, quem nasceu em fevereiro terá o recurso liberado na próxima segunda-feira, dia 6 de julho, e assim por diante. O depósito é feito automaticamente para todos os trabalhadores com saldo no FGTS por meio de crédito em uma conta especial aberta pela Caixa no nome de cada um dos cotistas do fundo, a conta Poupança Social Digital. Quem não quer receber deve informar a Caixa com 10 dias de antecedência, pedir a devolução ou não mexer no valor depositado. Nas primeiras semanas após o depósito, o valor creditado não fica disponível para saque. O saldo permanece na conta digital e pode ser usado para pagamento de contas e boletos e compras online por maquininhas por meio do aplicativo Caixa Tem. Para os nascidos em janeiro, o resgate do dinheiro poderá ser feito a partir de 25 de julho. Os trabalhadores podem fazer uma transferência eletrônica do valor para qualquer banco, sem custo, ou sacar em espécie nas agências da Caixa.
Pois é, vamos lá ao calendário de saque emergencial do FGTS, porque as pessoas, né, sempre ficam na dúvida. Então, janeiro já começou hoje, né? Aí, quem nasceu em fevereiro, é dia 6 de julho. Em março, 13 de julho. Abril, 20 de julho. Maio, 27 de julho. Junho, quem nasceu em junho, 3 de agosto. Quem nasceu em julho, 10 de agosto. Quem nasceu no mês de agosto, 24 de agosto. Quem nasceu em setembro, 31 de agosto, quem nasceu em outubro, 8 de setembro, quem nasceu em novembro, 14 de setembro, quem nasceu em dezembro, 21 de setembro, porque esses saques seguem aí até o dia 27 de setembro, tá? Acho que ficou bem claro aí para os ouvintes, né? Caso você queira cancelar o recebimento, o trabalhador que não quiser receber o valor deve informar essa opção à Caixa Econômica pelo aplicativo móvel do FGTS, app FGTS, com pelo menos 10 dias de antecedência à data de depósito prevista. Após o depósito, O trabalhador pode optar pela devolução, desde que não use os recursos. Neste caso, o saldo retorna à caixa e não poderá mais ser solicitado depois. Caso não seja feita nenhuma movimentação na conta digital criada pela Caixa, até 30 de novembro deste ano, o valor será devolvido à conta FGTS com a remuneração equivalente do período e sem prejuízo ao trabalhador, de acordo com a Caixa Econômica. Tá bom? Eu tenho certeza que muita gente vai preferir, né, deixar aí o FGTS, porque é interessante, né, minha gente? No caso, quem é trabalhador, continua trabalhando, recebendo, né, os seus salários. Bem, 1h18, nós vamos finalizar a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, tá? Vai encerrar por aqui. Agradecemos a sua audiência, desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, dia 30, né, gente, de junho, porque o mês já está chegando ao final. Retornaremos aqui com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia de 29 de junho foi um oferecimento da rede UniFTC. Seu futuro em movimento. Inscrições abertas. A todos, boa tarde, Suzy, até amanhã.
Uma ótima tarde para você, Kátia. Você que perdeu aí a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, pode rever através do Facebook da Gabi ou então através do nosso site, gabrielafm.com.br, e através do podcast. Tá chegando o Pagode Brasil, melhor do pagode romântico, logo após o intervalo.